É provável que você já tenha cruzado com algum nas ruas do centro, em bairros mais afastados e até nas casas. Estou falando de ratos. O doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Eduardo de Masi, analista de saúde da Divisão de Vigilância de Zoonose de São Paulo, diz que a cidade convive com três tipos de roedores.
Existem três espécies de roedores que ocorrem na área urbana com bastante frequência. Uma chama rato de telhado, a outra é ratazana e camundongo. As ratazanas são ratos que têm o seu habitat próximo a corpos da água, aos córregos. E elas são os principais reservatórios e transmissores da leptospirose. Agora, os locais onde os roedores podem ocorrer são os mais diversos. Desde que haja oportunidade de alimento e abrigo, qualquer uma dessas espécies pode ocorrer. Então, isso pode acontecer dentro da casa de uma pessoa que mora numa casa de um bom padrão socioeconômico, ou pode ocorrer numa praça, ou pode ocorrer numa casa de uma pessoa que mora numa favela, por exemplo. Tudo vai depender da oportunidade que o morador propicia para o rato.
Os números são assustadores. Só para se ter uma ideia, a estimativa é de que existam de 10 a 15 ratos por habitante na cidade de São Paulo. Ou seja, cerca de 120 milhões de roedores circulando nos esgotos da cidade. Cada ratazana pode gerar entre 8 e 12 filhotes, e eles já podem reproduzir após 3 meses. Ou seja, são, no mínimo, 4 gestações por ano. Com números tão grandes como esses, é importante que o trabalho de combate não seja interrompido, como explica o biólogo Eduardo de Masi.
Na cidade de São Paulo existe implantado um programa de vigilância e controle de leptospirose e roedores. Então, ele tem por objetivo tanto identificar rapidamente os casos suspeitos de leptospirose, e aí tomar as medidas de controle no local provável ali da infecção, quanto tratar o paciente, né? Como combater os roedores em áreas chamadas de áreas programa. São áreas definidas por critérios epidemiológicos, onde o risco de leptospirose ele é mais elevado do que no restante da cidade. E aí nessas áreas é um trabalho programado e sistemático de controle de roedor. Esse trabalho ele ocorre com ciclos, né, a cada 4 meses, envolve em cada ciclo 3 tratamentos, né, 3 aplicações de raticida, orientação à população, medidas de manejo ambiental. Normalmente esse controle, essas áreas chamadas de programa, onde o risco de leptospirose é mais elevado, são áreas de alto adensamento populacional, de precárias condições socioeconômicas e de saneamento ambiental. Então são aglomerados suburbanos, são favelas, né, são áreas de invasão, normalmente é esse tipo de área. E quase sempre com a presença de um corpo hídrico, um córrego.
O controle de ratos tem como foco a saúde pública, já que eles transmitem diversas doenças. Uma delas é a leptospirose, uma infecção que é transmitida por meio da urina e pode levar à morte, segundo o biólogo Eduardo de Masi.
Olha, aqui em São Paulo, a principal doença que os roedores transmitem é a leptospirose, né? Ela é transmitida por meio da urina do rato. E aí essa urina é carregada por água de chuva, água de córrego, as pessoas entram em contato e se infectam. Em outras localidades, os roedores são responsáveis pela transmissão de a transmissão não direta, né? A participação aí na cadeia de transmissão de várias doenças, né? Assim, uma bem importante, para citar como exemplo, seria a peste, né? Todo mundo conhece as histórias do passado, da Idade Média. Mas aqui em São Paulo é a leptospirose, é a doença importante. Os principais sintomas são, começa com febre alta. Então, qualquer pessoa que tenha tido contato aí com uma coleção hídrica, pode ser uma água de enchente, nadado em um rio, pisado em uma poça, alguma coisa assim, limpado um esgoto, que começar a ter febre subitamente, deve já procurar atendimento médico.
Evitar que os roedores se alastrem é uma função de todos nós, e não apenas dos órgãos públicos. Se sua residência estiver com ratos, o ideal é chamar uma empresa especializada para colocar o veneno, como orienta Eduardo de Masi.
Uma pessoa leiga, que não conhece as técnicas, não conhece a biologia da espécie, se usar, a chance dela ter sucesso é muito pequena. Então a gente não indica que a população use nenhum tipo de veneno raticida e que ela adote sim medidas de manejo ambiental, que é como eu disse, eliminação da fonte de alimento e das fontes de abrigo. Então é a organização do espaço e acondicionamento correto do lixo e dos alimentos. Isso vai, com certeza, impedir que o imóvel seja infestado. A ratoeira funciona para algumas espécies mais, para outras menos. Quando a infestação é baixa, por exemplo, você vê um roedor que adentrou a sua casa e você não consegue mais localizar ele porque ele se escondeu ali atrás de algum móvel, na máquina de lavar, por exemplo, se você colocar uma ratoeira, depois de alguns dias a tendência é pegar esse rato. No caso de uma alta infestação, aí é sempre recomendável procurar orientação junto a profissionais, ligar, por exemplo, no 156, né, para que nós da Secretaria da Saúde possamos orientar a pessoa como proceder e dar alguma instrução mais detalhada.
Outro cuidado que se deve ter é com crianças e animais domésticos. O manuseio desses produtos também pode levar à morte.
Embora os raticidas eles não tenham nenhum atrativo que vá fazer um cão, um gato comê-los, sempre há um risco, é um produto tóxico. Eu acho que o risco ainda é maior para crianças do que para animais domésticos, pela curiosidade inerente, né, à criança. Ela pode sim, como a maior parte dos raticidas eles são coloridos, né, eles têm cor vermelha, azul ou verde, a criança pode ali se sentir atraída por brincar com aquilo e eventualmente colocar na boca. E aí tem um risco de intoxicação. Uma outra coisa importante de se falar, há raticidas que são legalizados, registrados na Anvisa, né, na Vigilância Sanitária, e que são de venda livre, podem ser comercializados. E há raticidas ilegais. Um deles, bastante conhecido, é o denominado chumbinho. Esse jamais deve ser usado, porque ele tem uma toxicidade muito alta. Ele é um produto proibido no Brasil, o comércio, a fabricação. Então as pessoas jamais devem fazer uso de chumbinho. É extremamente perigoso e uma ingestão de uma pequena quantidade pode levar aí um adulto à morte.
Ouvimos Eduardo de Masi, doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e analista de saúde da Divisão de Vigilância de Zoonose de São Paulo, que falou sobre os cuidados que se deve ter para combater os ratos na cidade e principalmente evitar a contaminação com doenças como a leptospirose. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.